Entrevista.
E agora nós vamos conversar em nosso programa com o Dr. Marcos Aurélio Ferreira da Silva, farmacêutico bioquímico com especialização em análises clínicas, saúde pública, administração hospitalar e gestão de serviços de saúde. Foi secretário de saúde do município de Benjamin Constant, Amazonas, e atua hoje como analista clínico no Hospital do Câncer de Manaus. Exerce ainda atividade de professor de farmacotécnica de fármacos, cosméticos e fitoterápicos, curso de farmácia da Universidade do Norte, Uninorte, em Manaus. E também é conselheiro federal de farmácia pelo estado do Amazonas. Dr. Marco Aurélio está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Nós vamos falar sobre a urina, que é uma verdadeira radiografia da saúde das pessoas. Boa tarde, Dr. Marcos Aurélio.
Boa tarde, prazer enorme falar com vocês e com todos os ouvintes.
O prazer é todo nosso, doutor Marcos. Doutor Marcos, o senhor diz que a urina é uma verdadeira caixa preta ou uma radiografia da situação de saúde das pessoas. Por quê, doutor?
Veja bem, por uma questão muito simples. A urina, ela traduz informações, ela transforma aquilo que o analista clínico faz com esse material biológico no laboratório em informações extremamente rápidas e eficientes para o médico. Então, eu sempre digo que é um exame relativamente simples de ser feito. A amostra de urina é de fácil obtenção, né, do paciente. A gente oferece um potinho para ele, ele coleta esse material, vai ao laboratório, e o laboratório vai fazer isso rapidamente, uma análise muito substancial e que traduz informações extremamente importantes daquele momento no paciente.
E quais são as principais doenças, doutor, reveladas no exame de urina? O senhor pode explicar para a gente os problemas que elas podem causar aos pacientes, essas doenças?
Claro, com prazer. Veja bem, Artemisa, no caso, nós podemos, analisando a urina, nós podemos traduzir em informações pertinentes ao médico, como, por exemplo, problemas hepáticos, problemas renais e problemas de desconforto, que nós vamos desde uma simples infecção urinária até um problema hepático um pouco mais importante de característica clínica para o médico. Então, é um exame rápido, eficiente, fácil de fazer e que dá ao médico essa possibilidade. Então, por exemplo, se for um problema de ordem renal, nós podemos mostrar a ele problemas como uma glomerulonefrite, uma pielonefrite, uma infecção. Muito comum, por exemplo, essas infecções urinárias, elas são muito comuns, por exemplo, em crianças, em idosos, gestantes, né? Proteinúria, ou seja, presença de certas proteínas na urina, é uma informação muito importante para uma paciente grávida, por exemplo. E isso é feito com a urina e de uma maneira bem simples e rápida.
Por quê? Porque nesses exames da urina da mulher grávida, por exemplo, pode mostrar alguma doença que possa prejudicar o bebê ou que o bebê tenha alguma doença que o bebê também já tenha, doutor?
Sim, veja bem uma coisa, a presença de proteínas na urina pode dar uma informação muito importante para o médico, no caso, dessa moça, dessa jovem que está grávida, ela pode ter um problema, vamos supor, de uma eclâmpsia, que é uma crise convulsiva que ela tem na hora do parto. Uhum. Então, você veja bem, se você tem monitorado isso com os exames periódicos de urina durante todo o seu pré-natal, o médico já vai ter esse cuidado e o zelo de, na hora de que ele for cuidar dessa paciente, ela já está monitorada. Então, você pode evitar isso. Uma informação bem simples, mas extremamente importante.
Com certeza. E pelo exame de urina, é possível saber se uma pessoa está desenvolvendo cálculos renais, doutor?
Perfeitamente. Existem estruturas que são eliminadas durante o processo de formação da urina. Quando o sangue passa pelos rins e ele é filtrado, ele retira do sangue essas impurezas e algumas delas são cálculos, ou seja, são pequenos fragmentos que são obtidos através da alimentação e que vão se transformar em cálculos. Isso pode gerar em determinadas pessoas formação de pedras, ou, né, nós chamamos de cálculos, dentro da matriz do rim, no interior do rim, e pode levar essa pessoa a um problema renal mais sério. Então, cálculo renal hoje é um problema, né, que acomete uma boa parte da nossa população, torna a dizer, é obtido através da alimentação, né? E algumas características genéticas, e ela pode, de alguma maneira, ofender o rim e provocar problemas mais sérios. O exame de urina detecta a presença desses cristais, o médico vai ter o cuidado de observar e mudar a dieta desse paciente para não formar mais aqueles cálculos.
Pois é, doutor, o senhor falou agora uma coisa importante sobre a alimentação, né? Quer dizer, o exame de urina pode detectar se a pessoa está se alimentando corretamente ou não.
Exatamente. E assim, ele pode, no caso, se o paciente não der a informação completa para o médico, o exame de urina detecta isso e informa o médico com mais precisão.
Quer dizer, não adianta mentir, né, doutor?
Eu não gostaria de falar isso, mas assim, vamos dizer que o paciente, ele omite a informação.
Certo. Não, e até hoje, na entrevista anterior, nós falamos sobre a mentira, que é preciso ter cuidado com a mentira. Mas muitas vezes, não é nem mentira, né, doutor? Às vezes você esquece de informar alguma coisa ao médico, né?
Verdade, é verdade. Isso é uma informação extremamente importante, porque durante o contato do paciente com o médico, é necessário que ele dê essas informações, que o médico, no caso, quando vai solicitar o exame de urina, ele coloca a observação lá, informando, olha, o paciente faz uso de um medicamento tal, ele relata que ele se alimenta assim, assim. Isso facilita bastante para a gente no laboratório, porque aí eu tendo essa informação, eu tenho uma segurança maior em soltar o resultado para ele e falar, ó, efetivamente, está certo ou não está certo. Então, assim, eu digo se o paciente omitiu ou não a informação.
Nossa, só um exemplo aqui para citar. Uma vez a médica perguntou, tem alguém com câncer na sua família, Artemisa? Eu falei, não. Aí ela falou, eu tenho uma paciente com nome muito parecido com o seu, Andréa Azevedo. Você conhece? Eu falei, minha irmã. Falou, ela é minha paciente e tem câncer, Artemisa. Eu tinha esquecido que a minha irmã tinha tido câncer. Olha, doutor.
Então, por isso que eu prefiro falar omitir, né? Porque às vezes realmente a informação não chega completa por esquecimento. Por
a sorte é que a médica era também médica, era minha irmã. E ela falou, mas Artemisa, eu sou médica da sua irmã e ela tem câncer, né? Aí eu falei, ai, doutora, a cabeça da gente realmente tem hora também, né, doutor?
É verdade.
A pessoa fica nervosa, né? Tá assustada ali porque tá fazendo alguns exames. E também, não é que ela omitiu, até ela, por nervosismo, nem lembrou, né?
Mas assim, isso acontece realmente. Mas assim, o laboratório é uma estrutura do universo da saúde que consegue mostrar essas características bem peculiares para o médico. Hoje é muito comum, por exemplo, eu tenho uma filha médica, né? E eu sempre falo para ela, oriento, falo, você peça os exames porque vem uma informação de como aquele paciente está naquele momento. Que esses exames, eles são temporais, ou seja, uma amostra coletada hoje traduz que você está, o seu organismo está refletindo nesse momento. Uhum. Uma amostra coletada amanhã já pode vir um resultado totalmente diferente.
Isso.
Então, mudanças, se você consumiu bebida alcoólica, se você foi a um churrasco, essas alterações, né, são daquele momento. No dia seguinte, você já pode ir lá e a urina já está completamente diferente. Por isso, eu sempre digo, o exame de urina, ela é uma radiografia do momento, daquele instante em que eu estou analisando como está fisiologicamente o paciente naquele instante.
Doutor, infecções sexualmente transmissíveis, essas também podem ser evidenciadas no exame de urina?
Podem. Existem algumas estruturas que são presentes no exame de urina e que nós podemos evidenciá-las e indicar ao médico que aquilo é uma provável infecção sexualmente transmitível. Antigamente nós falávamos DSTs, né? Doença sexualmente transmissível, hoje o nome é infecção sexualmente transmissível, né? Então é IST, então é possível sim. No exame de urina, por exemplo, presença de Gardnerella nas células epiteliais, a gente consegue evidenciar e dar essa informação extremamente pertinente ao médico, que é uma IST.
Certo, doutor. E aí, a hidratação? A urina informa o nível de hidratação de uma pessoa, doutor?
Informa. Veja bem, nós temos urinas mais densas, urinas mais espessas, que mostram, evidenciam para nós naquele momento que o paciente realmente não está fazendo uma hidratação adequada para o seu organismo. Nós temos que relacionar a hidratação à atividade física dessa pessoa, à atividade laboral, o que ele faz no seu dia a dia, no que ele trabalha. Então, obviamente que essas pessoas, elas necessitam graus de hidratação maior do que outras. E se, eventualmente, ela não se hidrata, quando coleta o material, a gente consegue evidenciar que aquela urina está mais espessa, está mais densa, mostrando que o grau de hidratação dela está baixo.
E a pessoa que não se hidrata bem, ela pode correr riscos, doutor?
Veja bem, eu digo sempre que sim, porque as nossas células, elas são predominantemente formadas por líquidos. Então, se você não se hidrata bem, você vai ter uma precocidade na morte das suas células. Ou seja, quanto menos hidratado você estiver, mais rápido vai ser o tempo de vida daquela célula. Então, ela vai morrer precocemente. O tempo de vida de cada conjunto de células do nosso organismo também é regido por água. Então, nós necessitamos nos hidratar, principalmente nas atividades laborais que são externas, eu diria assim, os trabalhos braçais, essas pessoas que se expõem a perdas de líquido através do suor, por exemplo, muito mais intensamente do que outras, elas devem se hidratar com mais intensidade. E muitas vezes a gente observa que isso não acontece. Quer ver um exemplo? Vou pegar uma criança. Criança tem uma resistência muito grande para se hidratar.
Não
é
gosto,
difícil
não
você
gosto
conseguir
de...
convencer uma criança a beber água.
Uhum.
Por mais que seja na escolinha e que a professora fique em cima para ela tomar água, aquele negócio todo, em casa, criança, quando ela está nas suas atividades normais, está brincando, ela não se hidrata. Então, urinas de crianças são urinas densas. Justamente porque o grau de hidratação é baixo.
Uhum.
Então, até isso a gente evidencia num simples exame de urina.
Uhum. Quer dizer, tem que ter esse cuidado, né, doutor? A urina realmente é importantíssimo, né?
Bastante.
Para identificar tantos problemas que a gente tem, né, doutor?
E muita gente
não gosta de fazer, né, esse exame de urina.
Pois é, e é um exame tão simples, material, você tem indolor, né, rápido e extremamente eficiente. Por isso eu digo, ele é um exame subestimado, uma pena.
Uhum.
Mas assim, o espaço que vocês nos propiciam para poder levar essa informação aos nossos ouvintes é extremamente importante também, porque a gente tenta colocar aqui de uma maneira bem simples que o fato de você tomar água com frequência é extremamente benéfico ao seu organismo.
Doutor, né? Uma pessoa que tem diabetes, né? O exame de urina, ele mostra, né, que a pessoa tem diabetes.
Bem, e eu vou dizer uma coisa para você, Artemisia. Eu sou diabético e descobri pelo meu exame de urina.
Uhum.
Eu comecei a apresentar um quadro muito significativo. Primeiro que eu tinha uma história genética na família, né? Então, assim, eu estava mais gordinho, né? Estava com sobrepeso, praticava nenhuma atividade física, né? Então eu era sedentário, fazia uma alimentação não muito adequada e um belo dia estava trabalhando, comecei a ter sinais, né? A minha vista começou a ficar turva, comecei a ter episódios de suor excessivo, né? Peguei minha urina, fui lá no banheiro, coletei a amostra de urina e pedi para um colega fazer meu exame, porque é antiético a gente realizar o próprio exame.
Uhum.
Pedi para um colega fazer e na hora ele detectou que eu tinha me tornado diabético. Então, o exame de urina é muito importante.
Com certeza. Doutor, mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos?
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço e o prazer que tive em conversar com você de uma maneira muito agradável, muito bacana.
Nós é que agradecemos a sua disposição de vir trazer essas informações para os nossos amigos ouvintes.
Eu faço isso com um prazer enorme e dizer para os nossos queridos ouvintes que tenham o cuidado de observar alterações na sua urina, como, por exemplo, a quantidade de vezes que você urina diariamente, se a cor da urina está mudando, né? Se tem alguma alteração, se a cor está ficando aquele amarelo mais forte. Essas informações mostram que alguma coisa não está bem no seu organismo, que você vai precisar ir ao médico e se consultar.
Uhum.
Né? Contando para ele exatamente essas alterações. Então, tenham cuidado de observar diariamente quantas vezes você você urinou, se teve alguma alteração, principalmente na cor dessa urina, no odor, né? Se ficou aquele cheiro mais forte, mais intenso, são informações importantes. E hidratar-se bem e procurar fazer uma alimentação mais adequada.
E lembrar que tudo que é detectado no início é muito mais fácil de curar, né, doutor?
Sim, perfeitamente. Extremamente importante isso. Tá bom, Artemisia?
Tá certo, doutor Marco Aurélio. Eu agradeço mais uma vez e lhe desejo uma boa tarde.
Boa tarde, obrigado por ter me escutado. Um abraço a todos os ouvintes.
E até a próxima.
Se Deus quiser, um abraço.
Tchau, tchau.